Eu gostava então de dar as boas-vindas à Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, em particular aos doutores Artur Sequeira, Carlos Fontes, Lourdes Ribeiro e Luís Esteves, que estão aqui connosco. Sejam muito bem-vindos à 8ª Comissão, à Comissão de Educação e Ciência. E isto é para uma audição sobre a falta de pessoal não docente nas escolas. Eu vou só recordar a grelha de tempos para audição. Há uma intervenção inicial feita pelo PCP, porque isto foi uma audição que foi por requerimento do PCP. Portanto, o grupo parlamentar do PCP terá 5 minutos para a sua intervenção inicial. Depois, a Federação terá 10 minutos para fazer a intervenção que entender. Cada um dos grupos parlamentares terá, por sua vez, 5 minutos para intervir. O grupo parlamentar do PCP terá, no fim, mais 3 minutos para o que entender. E, finalmente, a Federação Nacional dos Sindicatos terão mais 10 minutos. E o que nós costumamos informar é que estes 10 minutos iniciais e finais podem ter alguma flexibilidade, não muita, se usarem menos 10 minutos, depois tem um bocadinho mais no fim, por aí fora. Mas, de qualquer maneira, eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o motivo que o PCP, pelo qual o PCP apresentou o requerimento é conhecido, tem a ver com uma situação prolongada, quanto a nós, de falta de pessoal na escola pública, designadamente pessoal de apoio educativo. Uma situação que se tem refletido muito e tem alcançado um destaque relativamente grande, em concreto, em relação aos auxiliares, mas que se estende, quanto a nós, também a pessoal administrativo e também, inclusivamente, em relação aos próprios técnicos especializados. Existem uma série de situações que nós também gostaríamos de obter alguns esclarecimentos também sobre aquilo que é a posição da Federação em relação à situação atual em termos da falta de trabalhadores na escola pública. Nós, o PCP, tem intervindo sobre esta matéria há muito tempo. Fizemos propostas de alteração da portaria de rácios para que ela pudesse evoluir num sentido mais adequado e mais justo. Constatámos e parece-nos que a portaria, da forma como foi alterada, não respondeu totalmente àquilo que foram as necessidades das escolas e necessita de uma alteração, novamente, que permita que haja uma melhor adequação àquilo que é a realidade. Mas, além disso, subsistem muitos problemas por resolver com os quais nós estamos preocupados. Por um lado, a enorme contratação a termo certo, a termo resolutivo certo, e a enorme contratação a tempo parcial, que é uma situação que marca a vida destes, muitos destes trabalhadores. Depois, um jogar de números que nem sempre esclarece daquilo que nós estamos a falar, porque efetivamente, por parte do Governo, nós já ouvimos diversos números em diversas alturas, reportando-se mais ou menos ao mesmo universo de trabalhadores. E, portanto, seria talvez importante nós percebermos, afinal, nesta legislatura, do que é que nós estamos a falar, efetivamente, ao nível da contratação de trabalhadores, para reforçar a situação nas escolas e também da sua regularização. Por outro lado, houve um inquérito feito ao nível dos diretores das escolas que veio revelar a situação da carência de trabalhadores ser uma questão real, indicando-se que faltaria pelo menos um auxiliar por cada um dos agrupamentos, mas dizendo-se também que há escolas que precisam de muito mais do que isso e um só não resolveria a situação. A pergunta que eu gostaria também de colocar aqui à Federação, muito concreta, é se tem um balanço feito sobre esta situação da falta geral de trabalhadores da escola pública e quantos é que considerariam necessários para suprir as necessidades e evitar as grandes dificuldades de funcionamento que ainda persistem e que inclusivamente levaram, neste ano letivo, a vários protestos, a várias greves e a vários encerramentos de escolas, por efetivamente não haver condições ao nível da quantidade e do número de trabalhadores que eram necessários. Depois se tem também a noção, em termos daquilo que é a recolha de dados por parte da Federação, nesta altura, de quantos trabalhadores faltam para cumprir o rácio em si. e se consideram que, mesmo estando preenchido totalmente o rácio, se ficariam a faltar trabalhadores e quantos? E de que forma é que esta situação deve ser também encarada? Temos aqui uma preocupação muito grande que tem a ver com as condições também práticas em termos daquilo que é o exercício do trabalho, nomeadamente quando falamos de pessoal de apoio educativo e da questão das carreiras. E como é que a questão da precariedade, de certa maneira, também está interligada com esta falta de carreira e de falta de valorização daquilo que é o trabalho de quem está nas escolas todos os dias a lidar com muitas crianças e que tem uma responsabilidade enorme naquilo que é também o funcionamento da escola pública. E o que é que consideram que deveria ser feito em relação a isso? E se o governo tem estado aberto, nomeadamente, à possibilidade de fazer negociações para reintroduzir carreiras, nomeadamente para os trabalhadores da escola pública e como é que isso está ou não está a ser equacionado. Por outro lado, também, e para finalizar, fala-se muito da questão das baixas médicas, de uma forma muito relacionada com a sobrecarga de trabalho a que os trabalhadores estão sujeitos, não é? Por falta de trabalhadores e por uma enorme sobrecarga. E muitas vezes fala-se da questão da possibilidade de existência de uma bolsa de recrutamento destes trabalhadores. O PCP tem algumas preocupações em relação a isto, porque nos parece que quando falamos de trabalhadores com baixos salários, com condições de precariedade muito grande, a questão da bolsa por si só tem ou não tem de ter aqui associada uma componente de cautela, porque se os trabalhadores depois são remetidos para longe com ordenados muito baixos, como é que isto também se articula sem que haja aqui um maior comprometimento daquilo que são os próprios direitos e o próprio exercício daquilo que é a sua atividade profissional? Estas são as questões que nós tínhamos sobretudo para colocar e de facto interessava-nos muito conhecer as propostas concretas que a Federação tem feito ao Governo para que esta situação seja resolvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à... Eu penso que será ao Dr. Artur Sequeira, que vai fazer a intervenção, o tempo que conta ali. Peço desculpa. Ao Artur Sequeira. E o tempo conta ali em cima naquele relógio à medida que vai passando.
Quero começar por agradecer à Comissão por ter convidado a Federação e o PCP de ter tomado essa iniciativa. Pedir alguma desculpa para uma dificuldade de datas que fomos encontrando, mas que finalmente se resolveu, e é sempre bom para nós e para os trabalhadores que representamos falarmos aqui dos seus problemas, que não são já problemas novos para os seus deputados, que vimos colocando aqui já há anos, que não têm tido solução até agora. De facto, nós não temos uma avaliação estudada do número de trabalhadores que são efetivamente necessários nas escolas. Nós vínhamos e vimos insistindo sempre na entrada de mais 6 mil trabalhadores para os quadros das escolas. E num primeiro momento nós defendemos sempre e reivindicamos sempre que este número poderia, além dos trabalhadores que estão em situação precária, ser acrescentado de mais trabalhadores até cumprir estes 6 mil. Mas, de facto, há um inquérito recente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos Escolares que vêm fazer com que a nossa proposta, de facto, esteja ultrapassada. E nós hoje consideramos que, para além de todos os trabalhadores que estão no sistema, 2.550 contratados após a portaria. Eu já voltei a este número. Mais cerca de 3 mil trabalhadores contratados no início do ano letivo, a tempo parcial ou a tempo completo, para todos eles exercerem funções de necessidade permanente. E tendo como limite em cada escola o rácio estabelecido para essa escola. Ponto final. Isto não está a resolver os problemas das escolas. O problema das baixas, que foi aqui colocado, é outro problema que tem que ser olhado de frente pelo Governo E este governo tem todas as condições políticas, ainda tem todas as condições políticas, de olhar para ele de frente e resolvê-lo, e não estar ligado aos condicionamentos que lhe estão a ser postos externamente para a contratação para a administração pública, que também se está a refletir aqui nas escolas. Esta aqui é a questão fundamental. É que este governo, depois da portaria de rácios, com um sistema de integração de trabalhadores com situações atípicas para funções de caráter permanente, que é o PREVPAP, foi fazer contratação a termo certo de 2.550 trabalhadores. E fez disso uma bandeira. E estes 2.550 trabalhadores poderiam estar a ser contratados, porque a portaria de rácios dava-lhe claramente todo o suporte para isso, podiam ter sido contratados por tempo indeterminado. Não foi isso que aconteceu. Outra questão é, os 1.068 trabalhadores, ou 1.065 trabalhadores, que foram anunciados pela senhora Secretária de Estado e pelo senhor Ministro da Educação, são nada, porque não vão resolver absolutamente nada da falta pessoal das escolas. Nós estamos, hoje estamos a falar aqui, e estamos todos a receber chamadas dos trabalhadores a dizer: abriu um concurso para a minha escola, estamos cá quatro contratados a termo certo. Quem é que concorre? Concorrem todos. O que quer dizer, estes 1.068, distribuídos pelas escolas todas, vai dar um numa escola, dois noutra, no máximo três noutra. Em escolas têm dois, três, quatro, cinco pessoas com contrato a termo certo. E estas pessoas com 3, 4, 5 anos vão claramente concorrer a este concurso. O que eu quero dizer é que são pessoas que estão no sistema que vão concorrer para um concurso que pretendia introduzir 1.065 pessoas novas no sistema. E que por as suas funções e pela sua experiência profissional, logicamente, estas pessoas vão com certeza entrar neste concurso. O que quer dizer que o resultado deste concurso é nulo, não dá absolutamente para nada e tudo vai ficar na mesma. Eu estava a dizer, então, que a nossa proposta, neste momento, considerando o inquérito que foi feito pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas, que respondeu 85% dos agrupamentos de escolas existentes, levam-nos a concluir que a nossa proposta foi ultrapassada e que hoje nós estamos a reivindicar é 6 mil trabalhadores e a integração total dos que lá estão, mais 6 mil alunos que lá estão. É aquilo que nós consideramos que é o número necessário para poder fazer, encontrar o número efetivo necessário para o bom funcionamento das escolas e para que os seus direitos de enquanto trabalhadores sejam respeitados. A questão das baixas prende-se com outro aspecto que também tem que ser olhado de frente, que é a idade que as pessoas nas escolas atualmente têm. É lógico. Com um número reduzido de trabalhadores, com uma idade mais avançada, é lógico que estes trabalhadores entrem numa situação de cansaço psicológico, físico, etc., e que as leve a terem baixas. E outras doenças mais prolongadas que aparecem com o desenvolvimento da idade. Portanto, é lógico que as baixas prolongadas acontecem. Esta questão das baixas prolongadas prende-se com uma outra questão. Como é que vamos fazer isto? Vamos dizer, estes 1.065, vamos também criar uma bolsa? Não. Não aceitamos isto. Uma bolsa não pode ser feita com trabalhadores com um contrato por tempo indeterminado. Um trabalhador com um contrato de tempo indeterminado tem direito a uma coisa que se chama local de trabalho, a um posto de trabalho com um local de trabalho definido. Não pode andar aqui a salta-pocinhas a apagar fogos que vão aparecendo com as baixas. E a senhora Secretária de Estado, que nos tem colocado esta preocupação de encontrar esta bolsa, diga-se, não é uma situação que a senhora Secretária de Estado não considera que é importante. Agora, a solução que ela apresentou na comunicação social, que não foi a nós, a solução que ela apresentou, nós rejeitamos de imediato. A única solução que tem é por via de quê? De uma coisa que já aqui foi falada pela senhora deputada do Partido Comunista Português, que é a questão da carreira. A senhora Secretária de Estado disse na comunicação social, esta questão das substituições das baixas, como estamos a tratar de uma carreira geral, nós não podemos resolvê-la assim tão rapidamente. Temos que encontrar uma solução que não fuja às normas. Ora, Há um artigo legislativo de trabalho em funções públicas que permite contratação a termo certo, e essa sim de uma forma legal, para substituição. Só que os processos de abertura de concurso são muito pesados. Portanto, esta situação tem que ter uma outra solução. Portanto, a carreira, tal como a sociedade está a dizer, nos professores este problema não existe, porque é uma carreira especial e tem lá um normativo que permite que fazer uma bolsa para substituição. É a carreira dos trabalhadores não docentes, é fundamental também para este aspecto, mas não só. A carreira dos trabalhadores não docentes é fundamental para estabilizar o corpo não docente das escolas, que são não só auxiliares da ação educativa, não só trabalhadores da área administrativa, não só técnicos especializados, poderão ser muitos mais, que o 515 previa outras carreiras, que este 515 que foi destruído pelo prazo e que não foi, e este governo nunca aceitou repô-lo, é uma questão que é necessário repor por estas questões todas que eu estou aqui a falar. Relativamente aos trabalhadores do PrevPAP, só quero dizer que o andamento deste processo, como nós sempre dissemos, que ele não é um processo para integrar trabalhadores. Ele é um processo para legalizar situações de precariedade para determinadas funções. É isto que se chama o PrevPAP. É um sistema extremamente pesado em termos administrativos. O Sr. Secretário de Estado diz-nos, não é só o Sr. Secretário de Estado, não é só esta, também noutros ministérios dizem-me, o PrevPAP tem uma dinâmica que é sua, natural, e os trabalhadores têm que saber esperar. O que é que está a acontecer? Neste momento ainda estão à espera dos 4 mil e tal trabalhadores que foram aprovados pela CAB, só 2 mil e tal estão numa situação de homologação política já feita, outros 2 mil e tal estão à espera de homologação política, e já houve casos em que a homologação política não aconteceu porque deitou abaixo a decisão da CAB. Portanto, a questão da integração deixa trabalhadores de fora. Isto é uma das questões. E depois há outra coisa, é que, e isso é normal, possa acontecer, não é normal que trabalhadores que tiveram avaliações de desempenho positivas durante os anos todos que estão nas escolas, quando vão concorrer a um concurso do PrevPAP que foi aberto para eles, a direção da escola não os deixa entrar porque consideram que eles não têm as condições para entrar. Isto é que não é normal. E também nos aconteceu em algumas escolas. Agora, o nosso problema maior, senhores deputados, é dizer-vos só isto. Nós, neste momento, temos cerca de 3 mil trabalhadores contratados a termo parcial. Temos 2.550 contratados a termo certo. Estes trabalhadores são insuficientes para as escolas. As câmaras municipais vão tomar conta, as que já aceitaram estas transferências de competências, vão tomar conta do pessoal não docente de forma administrativa, que não foi negociado com ninguém, a partir de setembro. Eu pergunto se conseguem ter um panorama do que é que será a abertura do próximo ano letivo, com estes 3 mil trabalhadores a sair a 21 de junho e os 2.550 a sair a 31 de agosto. E dizer-vos que a senhora Secretária de Estado, embora não tivesse dito que não ia integrar estes trabalhadores, foi evasiva na forma como o disse. O mais que posso prometer é que até 31 de agosto estes trabalhadores estão todos integrados. Eu e nós todos estamos aqui, estamos à espera que a senhora Secretária de Estado faça isto. Porque é assim, temos dúvidas, porque se a senhora Secretária de Estado queria integrar, abria primeiro os concursos de integração, ou então abria em simultâneo os concursos de integração e os 1.065 novos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passo então agora a palavra à senhora deputada Liliana Bolsa da Silva, do PSD, para a sua intervenção. Terá 5 minutos para a sua intervenção. O tempo conta naquele relógio que está ali ao fundo. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença aqui da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. E deixem começar por dizer-vos que só realmente compreende, não desvalorizando, obviamente, nada nem ninguém, mas só realmente compreende aquilo que vocês dizem e os alertas que vocês fazem, quem vive e quem viveu muitos anos também na escola e sabe os problemas com que nós lidamos e nos confrontamos diariamente. A falta de assistentes operacionais está, de facto, a tomar proporções que são, são enormes, são enormes. E muito, efetivamente, muito por fruto daquilo que foi aqui referido, que é a idade, a maioria da idade do pessoal que está neste momento em funções nas escolas. Portanto, é preciso começar a renovar os quadros, até porque advém da própria idade, questões relacionadas com a doença e assim, acredito que nem todas as baixas sejam por excesso de trabalho, muitas delas também derivam um pouco da idade avançada dos próprios trabalhadores. E confesso que também fiquei um pouco chocada quando ouvi a ser secretária de Estado anunciar as vagas e depois constatei que essas mesmas vagas eram para, no fundo, para as pessoas que já estavam nas escolas em funções, mas a recibos verdes ou outro tipo de vínculo. Portanto, aquilo realmente foi uma mão cheia de nada que ofereceram às pessoas. E isso não vai funcionar, porque os assistentes operacionais que já estão em funções já são em número diminuto, não chegam para as necessidades todas, não chegam. E nós estamos a falar de crianças, estamos a falar da segurança das crianças, estamos a falar de todo um sistema educativo que é preciso pôr a funcionar. Os professores são importantíssimos, mas os assistentes operacionais e toda aquela força motriz de trabalho que está por trás é fundamental. E se aqueles trabalhadores que já lá estão não chegam, então é preciso contratar mais, é preciso regularizar, obviamente, os que já lá estão e contratar mais. Não se pode anunciar que se vai contratar e, no fundo, vamos ficar exatamente na mesma situação ou eventualmente, ainda pior. O PSD está alerta também relativamente a esta questão e o grupo parlamentar do PSD, em audição ao Ministro da Educação, colocou-lhe exatamente também essa questão relativamente aos assistentes operacionais, ao número reduzido que existia e o que é que ele pretendia fazer na altura relativamente a este assunto. Portanto, nós estamos sensíveis e alertas relativamente a esta matéria. Eu queria perguntar especificamente à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Função Públicas e Sociais, se já disseram aqui que não têm números concretos, mas têm eventualmente, peço desculpa, um mapeamento regional das necessidades, conseguem, em termos regionais, fazer um mapeamento dos locais onde se verifique, dentro das muitas necessidades, necessidades maiores ainda, e se dentro dessas necessidades gerais, se conseguimos verificar quais são os setores dentro das escolas que mais estejam a sentir falta e necessidade. Era tudo. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a delegação da Federação dos Sindicatos na pessoa do Sr. Artur Sequeira. Agradeço a informação, todas as informações que nos fizeram chegar e vou iniciar exatamente por fazer uma referência a todas as medidas que ao longo desta legislatura têm sido implementadas pelo Governo no sentido de resolver um problema com que as escolas efetivamente se debatem. Os problemas eram muitos e este governo entendeu que devia tentar resolver para cada uma das situações, neste caso para os trabalhadores, para os assistentes operacionais das escolas, uma situação que era, eu vou utilizar um termo forte, muito desumana. Nós tínhamos nas escolas um grande número de trabalhadores com contratos precários, com contratos precários que não dignificavam os trabalhadores, não dignificavam as escolas, não dignificavam os alunos, nem as famílias. E esta tarefa não é fácil. É complexa, é demorada, mas através do PrevPAP nós estamos a conseguir regularizar a situação de muitos destes trabalhadores. E eu pergunto se comungam, efetivamente, deste aspecto positivo desta medida que está a ser implementada pelo Governo. Por outro lado, falaram aqui nas substituições temporárias. Isto é um outro problema com que as escolas se debatem e que se debatem desde sempre. Hoje, provavelmente com mais acuidade, porque temos efetivamente níveis etários dos trabalhadores da educação mais elevados e, portanto, os problemas vão surgindo também com mais pertinência. A questão que eu coloco é esta. Como é que nós podemos? Qual é a solução que a Federação apresenta para fazer substituições temporárias através de contratos permanentes? É possível? Qual é a estratégia que vocês apresentam para podermos colmatar estas lacunas? Disseram que a Bolsa que não lhes agrada, que não resolveria o problema. E eu pergunto, então, que estratégia é que nos apresentam, que possamos pensar, que possamos analisar para resolver este problema? Desde sempre, as escolas se debateram efetivamente com a substituição de funcionários que, por motivos diversos, têm ausências prolongadas, de uma forma particular ou quase sempre, por motivos de saúde. Entendo e entendemos que o trabalho que estamos a fazer, o caminho que estamos a percorrer, é um caminho no sentido de dignificar os trabalhadores das escolas e dignificar as próprias escolas. O que se está a verificar é uma enorme mudança, apesar da complexidade, como eu disse há pouco, e, portanto, apesar do tempo que demora a resolver este problema, mas que pensamos que está no caminho certo. Que outras estratégias é que vocês nos podem apresentar? Que balanço é que fazem? Um balanço efetivo de todo o trabalho desenvolvido nesta área para podermos, portanto, reunir todas as informações que nos permitam fazer a avaliação e propor eventualmente medidas que resolvam os problemas que nos foram apresentados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para a sua intervenção.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar o Artur Sequeira e os restantes representantes dos trabalhadores. Este é um assunto que nos tem preocupado ao longo desta legislatura e antes dela também. A nossa primeira prioridade quando começou esta legislatura e entendemos que havia um alerta para este problema foi acabar e alertar o Governo para a necessidade de acabar com a vergonha que era, como já foi aqui dito, os contratos de emprego e inserção a trabalhar nas escolas, por todas as razões, porque são inadequados para a escola e porque são inadequados a nível dos direitos laborais daquelas pessoas que estavam numa situação muito particular de terem que trabalhar a troco do seu subsídio de desemprego ao qual já teriam direito e para o qual descontaram. Era de facto uma vergonha. E a verdade é que a substituição desses trabalhadores implicava a consciência de que era preciso contratar com vínculo à função pública milhares de funcionários para as escolas, porque o fechamento dos quadros levou a um envelhecimento brutal dos trabalhadores que se encontram nas escolas, o que leva necessariamente, em conjunto com a falta de trabalhadores, a uma sobrecarga daqueles trabalhadores que existem, o que leva às situações de de baixa que nós conhecemos, o que cria uma espécie de uma bola de neve que depois é muito difícil de resolver e que tem sido resolvida, infelizmente, com demasiado recurso à precariedade, seja os contratados a termo, seja aquela situação que nós consideramos muito mais grave e que deveria ser erradicada dos chamados tarefeiros, que trabalham poucas horas, sem subsídio de almoço, com salários muito dificilmente chegam para sustentar uma família, ou que sequer podem ser chamados de salário. Houve uma revisão da portaria de rácios, que permitiria às escolas obter mais o direito a contratar mais funcionários. Houve um instrumento chamado PrefPAP que permitiu e está a permitir a vinculação de milhares de precários que estavam em situação ilegal de precariedade, mas que se arrastava há muitos anos e que nada era feito para a resolver. Mas há problemas que permanecem e, reconhecendo aquilo que foi feito, é preciso compreender que problemas é que permanecem. Há um problema de especificidade das funções destes trabalhadores. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto para que o Governo considerasse a recuperação das carreiras dos agora chamados assistentes operacionais, mas a recuperação dos auxiliares de ação educativa com a especialidade que tinham e, portanto, que permita haver cozinheiros, que permita haver pessoas específicas para acompanhar os alunos com necessidades educativas especiais. E o projeto recomendava que isso fosse negociado com os sindicatos. E o que eu queria perguntar é se houve alguma diligência por parte do Governo no sentido dessa negociação. Aliás, é uma reivindicação que é transversal, porque ainda há pouco tempo o Bloco de Esquerda apresentou um projeto parecido na área da saúde, porque, como é evidente, sente-se a necessidade de uma especificidade funcional que existe na prática e depois não é reconhecida a nível da carreira. Há outras questões que já foram aqui respondidas. Eu colocaria três. Uma tem a ver com a necessidade de rever o rácio, porque, como é evidente, apesar do rácio, subsistem muitas dificuldades. A outra tem a ver com as substituições e eu faço aqui uma pergunta que já foi feita, que é: nós gostaríamos muito de encontrar uma forma de fazer substituições de trabalhadores, porque elas são em massa e são prolongadas, e como elas são prolongadas muitas vezes, nós gostaríamos de encontrar uma forma de fazer substituições sem recorrer a trabalho precário, garantindo às pessoas um vínculo, um salário fixo, e que, portanto, não tenha de ser alguém que vai trabalhar 3 meses e depois vai para casa e depois abre outro contrato, porque depois esses contratos nós sabemos que acabam por cair em cima das mesmas pessoas, sobretudo nas comunidades mais pequenas, se há alguma forma de o fazer. A outra questão tem a ver com a transferência de competências. O que nós estamos a ver é que muitas escolas, inclusive as do Partido Socialista, muitas escolas, muitas câmaras, inclusive as do Partido Socialista, estão com muito receio e estão a adiar estas transferências de competências na área de educação. Uma das razões é, por ponto de vista dos recursos humanos, isto é pesadíssimo, e eu gostaria de saber, já disseram aqui um pouco, mas se puderem desenvolver a vossa percepção sobre aquilo que está a acontecer a este nível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, na pessoa do Sr. Artur Sequeira. Do que ouvimos até aqui e do que conhecemos da realidade, o que sabemos como factos são que os assistentes operacionais, genericamente, têm sido chamados a aumentar o seu leque de funções, por exemplo, no âmbito do Decreto-Lei 54. Sabemos que é uma classe envelhecida, há mais ou menos dos dados que dispomos, cerca de 46% tem mais de 50 anos. No inquérito, no tal inquérito feito em parceria pelo Bloco com Regras e pela ANDAEP, confirmou-se que, que as escolas têm escassez de funcionários, salvo erro, o valor indicado pelos diretores que responderam a este questionário era de que a principal razão tinha a ver com o incumprimento da nova portaria de rácios, isso respondia a 34% das razões, mas para além disso não existe a tal legislação que permita a rápida substituição, e isso apontava para, tinha um peso na escola de cerca de 70% no que diz respeito às baixas médicas. É aqui que estamos. Portanto, Com este cenário, aparentemente o Governo tomou duas medidas que vão no sentido de resolução dos problemas, portanto, que incidem sobre os problemas identificados. A primeira tem a ver com a escassez dos funcionários. A minha pergunta concreta é, como os senhores diretores dizem que a principal razão é o incumprimento da portaria, eu acho que a pergunta que se coloca é preciso rever a portaria ou é preciso fazê-la cumprir, porque na maior parte das escolas nem sequer estão colocados os funcionários que deveriam estar? É a primeira pergunta no que diz respeito à escassez. Ainda nesta linha, se bem percebi, o que aqui vieram dizer é que então foi aberto um concurso para 1067 novos funcionários, mas que esse número, ao contrário do que se fez parecer, não acresce àquele que já existe, mas será diluído, ou na verdade será uma forma daqueles que já lá estão acederem a um prolongamento das funções em que se encontram. E, portanto, não há aqui nenhum crescimento do número de funcionários nas escolas. Em relação às baixas médicas, que decorre também, obviamente, do dado de envelhecimento, mas não só, dizem que, bem, para já, foi anunciada uma bolsa, mas essa bolsa ainda não encontrou um contorno real no terreno, não existe na prática, mas também não concordam com aquilo que é a solução apresentada pela senhora Secretária de Estado, e eu confesso que ainda não percebi, falha minha, não percebi bem então qual é a proposta concreta que fazem para para esta linha estrita de uma rápida substituição quando acontece, e acontece muito, a baixa prolongada. Finalmente, gostava também de aproveitar a vossa vinda cá para atualizar os números do PrevPAP, porque aquilo que encontramos no site do PrevPAP, que tem as estatísticas atualizadas, neste momento dá conta dos concursos que estão abertos, não dá conta daquilo que já foi homologado. Dizem que há 560 concursos abertos neste momento. Eu já agora gostava de saber, isto segundo os dados que consultei hoje de manhã, gostava de saber qual foi o número daqueles que já foram homologados e quais os contratos e qual o número dos que já foram assinados de facto, porque isto tem muitos passos e em cada passo parece haver uma surpresa. Portanto, dos que já foram homologados, quantos é que já têm contrato assinado para que possam entrar em funções? Aproveitaria a vossa vinda cá para ter estes dados, até porque o Sr. Ministro vai cá estar para a semana e poderíamos confrontá-lo com isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita para a sua intervenção final sobre esta questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu creio que já foram aqui colocados dados muito importantes para aquilo que é a reflexão que é preciso fazer em comissão e para, de facto, quando chegarmos à próxima semana, podermos confrontar o Governo com a situação real que é vivida, nomeadamente pela voz dos trabalhadores e dos seus representantes que aqui estiveram hoje. Parece-nos que os pontos que aqui trazem acabam por ser relativamente simples, no sentido daquilo que é o contributo para a resolução de um problema de fundo. A leitura que fazemos, e era isso também que gostaria de colocar, que então o que se coloca, em termos da resolução da situação flagrante de falta de trabalhadores na escola pública, que passaria sobretudo por seis linhas, diria eu, que uma delas, e desde logo a recuperação das carreiras, porque ela permitiria a estabilização dos trabalhadores, o desenvolvimento e a valorização, combateria uma série de problemas ao nível do desgaste, ao nível de tudo mais, das condições de trabalho, o fim da precariedade, que relaciona-se também com a própria questão das carreiras, porque o fim da precariedade teria de ser a regularização ao nível do PrevPAP e essa situação ser concluída, mas as contratações que vierem a ser feitas e que estão a ser feitas possam ser feitas com direitos. E, portanto, contratação sem termo, que é aquela figura que advém da própria leitura da Constituição da República Portuguesa, com direito ao posto e ao local de trabalho também. E este é um dos outros aspectos. O terceiro aspecto, então, é a tal contratação com direitos. Um outro aspecto prende-se forçosamente com aquilo que é a adaptação das necessidades reais das escolas e do número de trabalhadores necessários. E parece-me que isso passará forçosamente por aquilo que é a revisão da portaria de rácios, que continua desadequada, e, portanto, será uma das linhas que deveria ser aqui garantida. Aqui, um quinto aspecto, quando se fala da substituição de trabalhadores e que se fala de uma rápida substituição de trabalhadores, bom, não há rapidez nenhuma se não houver respeito pelos direitos dos trabalhadores. E o que depois a vontade de se resolver com pressa e com rapidez, o que vai dar é a eternização da precariedade. A menos que se façam as medidas anteriormente elencadas e acrescentaria eu, um aspecto que foi aqui mais ou menos aflorado de uma forma relativamente ligeira, mas creio que não terá ficado claro para toda a gente, porque a questão surgiu, nomeadamente aquilo que é o regime de substituição de trabalhadores que já está previsto na legislação, nomeadamente na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E porquê é que esse mecanismo não está a ser ativado? Porque essa é que é uma questão fundamental. Porquê é que ele não está a decorrer? Porquê é que ele não está a ser implementado nas escolas? E porquê é que, efetivamente, não é por aí também que se ajuda a resolver o problema? E porquê é que não estão a ser agilizados os procedimentos para que ele possa ser uma ferramenta também que atue com sucesso? E, por fim, terminaria com uma questão que não é de sumenos importância, que é o processo de transferência de competências. Parece-nos que nós rejeitamos o processo de transferência de competências tal como está a ser feito, e parece-nos que ele mesmo pode ser um elemento de agressão à escola pública e de eternização da precariedade e de divisão dos trabalhadores. E ele mesmo também ser um elemento que vai dificultar e muito aquilo que é a luta pela recuperação das carreiras. Eu gostava de perceber também qual é a interpretação da Federação em relação a este assunto e a ligação que faz em relação a estas coisas. A nós parece-nos que anda tudo ligado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora passava a palavra ao cidadão Artur Sequeira para a sua intervenção. Tem à volta 9, 10 minutos, mas eu gostava também de vos transmitir a mensagem de que, se quiserem mandar informação posteriormente escrita, será muito bem-vinda por todos. E, portanto, aquilo que não conseguirem dizer aqui, podem enviar por escrito.
Então, muito obrigado pelas perguntas. Eu vou ter que dizer uma coisa que nunca é agradável de ser dita, mas tem que ser porque é verdadeira. Nós temos que olhar para como é que chegamos à situação que as escolas hoje estão a viver. E acho que ninguém pode limpar as mãos, como Pilatos, porque todos os governos, de que partido for, sejam, que estiveram a governar, contribuíram para a situação que hoje existe nas escolas. Houve um governo, foi o governo de António Guterres, que deu um salto fundamental, que foi a criação de uma carreira para os trabalhadores não docentes. Mas depois houve outro governo, que foi do PS, e que deu abaixo a carreira que o outro governo tinha colocado. Portanto, isto é preciso percebermos que as culpas não são, têm que ser partilhadas por todos os governos que têm estado aqui, que têm vindo a governar. Essa é a primeira questão. Agora, Sra. Deputada do PSD, dizer-lhe que nós não temos, de facto, um estudo, um levantamento, até porque os dados que estão disponíveis não são dados credíveis, são de 2014. Portanto, não são dados que nos permitam fazer um estudo muito aprofundado relativamente àquelas falhas, à falta de pessoal que existe hoje. Podemos dizer-lhe que a falta de pessoal é mais sentida nos grandes aglomerados populacionais. Nas zonas menos populosas, naturalmente, essa situação é menos grave. Mas dizer-vos uma coisa, quando nós estamos aqui a falar de falta de pessoal, não estamos a falar só na questão, na defesa dos direitos dos trabalhadores, de terem direito a ter um horário, de terem direito a ter um posto de trabalho, de terem direito a ter uma função definida. Não é isso que a gente está aqui a colocar só. É o funcionamento das escolas, a quem se destina, que é aos alunos, que têm as escolas fechadas em 50% do seu espaço, porque não têm trabalhadores para aguentar toda a escola. Outro aspecto, também é preciso desmistificar, é que não faltam só assistentes operacionais. Faltam também assistentes técnicos. E isto o Governo ainda não meteu na cabeça, porque o Sr. Secretário de Estado disse que estava muito centrado no Norte. Não, não. Isto já é a nível nacional. Porque os trabalhadores foram procurar melhores soluções noutras situações. Depois, a Sra. Deputada do Partido Socialista, nós não desvalorizamos o que é de valorizar. Agora dizemos que fizeram muito pouco, que podiam ter feito muito mais. O PREVPAP foi para toda a administração pública. As 35 horas foram para toda a administração pública. São coisas boas, sim senhor. Agora, o PREVPAP é limitado, muito limitado. O PREVPAP apontavam 116 mil situações em situações irregulares e vão, neste momento, talvez em 12 mil, 13 mil pessoas que estão integradas. não desvalorize 13 mil pessoas, só se eu fosse louco. Agora, devo dizer é que para aquilo que existe é mau. Agora, Sr. Deputado, disse que quando o Partido Socialista assumiu as responsabilidades, resolveu uma quantidade de situações desumanas que existiam nas escolas. E criou uma quantidade de situações desumanas nas escolas. Sr. Deputado, em cada ano que esteve o Partido Socialista no governo, fez contratos a termos parciais de milhares de trabalhadores todos os anos, dentro do número da portaria de rácios. Portanto, isto demonstra que a ideia de acabar com a desumanidade não foi concluída, porque a desumanidade continua. Porque houve trabalhadores que estiveram na primeira legislatura que não voltaram à escola, houve outros que voltaram à segunda legislatura, ao primeiro ano da legislatura, outros que voltaram à escola no segundo ano da legislatura, outros que não voltaram. Bem, isto é uma situação extremamente complicada. Como disse a deputada do Bloco de Esquerda, é uma situação extremamente desumana que está aqui colocada, porque esta gente trabalha muito, muito com valores muito, muito baixos. Depois, aqui a questão. Que a outra questão que o Sr. Deputado colocou, a questão da Bolsa. Nós temos uma solução duradoura para a Bolsa, que é de facto a criação da carreira. É a criação da carreira que vai acabar com a polivalência, é a criação da carreira que vai, através de sua valorização salarial, acabar com que a entrada na escola seja uma entrada para a administração pública, é a criação da carreira que vai resolver, como resolve na situação dos professores, a existência de contratação para substituição. Agora, o que é que fazer já? Existe, de facto, na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas. Existe na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas uma norma que permite contratar, em que diz quais são as situações em que pode ser contratado a termo certo. Ela é pesada em termos administrativos. Então, se o Ministério sabe que ela é pesada, crie, para já, uma forma de contratação que permita contratar com maior rapidez este sistema de substituição. Acho que é por aqui que temos que tentar encontrar soluções. Mas a carreira é, de facto, a melhor solução que está aí para resolver este problema. Depois, a questão do fim da precariedade. A questão do fim da precariedade está na mão do Governo. É assim, a Sra. Deputada de Estado veio dizer, quando o processo de descentralização estiver em velocidade cruzeiro, disse ela na comunicação social, vamos ter uma nova portaria de rasos. Quando estiver em velocidade de cruzeiro, até à velocidade de cruzeiro, vamos continuar a viver com os problemas que temos? Não, temos é que fazer já a nova portaria de rácios. E dizer aqui também, uma pergunta que me foi feita, se há necessidade de substituir esta portaria de rácios. Sim, há necessidade de substituir esta portaria de rácios. O próprio estudo dos diretores de escolas assume que faltam 1.100 trabalhadores para o cumprimento, dos que responderam, 1.100 trabalhadores para o cumprimento da portaria, mas também assume que é preciso fazer uma portaria que tenha critérios sérios para a criação de uma fórmula que responda às necessidades efetivamente necessárias. Isto é que é a questão fundamental. E tem que se acabar com o uso da precariedade, para suprir necessidades permanentes neste setor que é algo perigoso. Vou lhe dizer uma coisa. Nós temos uma ou duas escolas que nos disseram isto. Nós conhecemos dois ou três ou quatro indivíduos que giram na escola. E quando eles estão, nós vimos para o pátio para ver o que é que se está a passar, o que é que as crianças se vão aproximar deles ou não vão. E depois pode acontecer que um mês depois esses trabalhadores estão contratados dentro da escola por tempo parcial. Nós não estamos. Se nós estamos preocupados a exigir a todas as pessoas que trabalham nas escolas um atestado que diga que não têm qualquer registro criminal para proteger as crianças de pedófilos, etc, etc, nós estamos a contratar uma série de trabalhadores sem o mínimo de filtro para entrarem dentro das escolas. Isso é que é a questão fundamental também que aqui tem colocado. A precariedade não tem que ser posta no. Tem que acabar, não pode existir precariedade nas escolas. É inaceitável que tal exista. Depois, a questão dos seis. Já houve um peso muito maior de seis, é verdade. Mas vamos passar para as câmaras municipais e vamos ver outra vez os seis todos entrarem dentro das câmaras, dentro das escolas. E dizer que isto é uma questão que vai de facto acontecer. Depois, a questão da transferência de competências para as autarquias locais. tem a ver aqui um processo que nós somos frontalmente contra ela. Aliás, fomos contra os processos de transferência de competências na área de educação feitas no tempo do engenheiro Sócrates e feitas no tempo de Passos Coelho. Somos totalmente contra elas. E somos totalmente contra a ideia deste governo de ir buscar o bom de um e o bom de outra e encontrar uma solução de transferência de competências. São perfeitamente contra. Primeiro porque os trabalhadores, mais uma vez, são transferidos para as câmaras municipais sem lhes perguntarem se estão interessados ou não sequer se não estão interessados em ir para as câmaras municipais. Primeira questão. Segunda questão. O que estamos aqui a abrir é as câmaras municipais, muitas delas, não estão sequer preparadas para receber as escolas. Vão ter que fazer alterações nas suas orgânicas. Muitas delas estão nesta situação. O que vai acontecer é que no início do próximo ano letivo, no início do próximo ano letivo, vamos ter graves problemas, está potenciada a possibilidade de haver graves problemas nas escolas que foram agora entregues, aceites neste processo de descentralização. E é bom que o Governo tome as medidas que tem que tomar no sentido de precaver esta situação que pode, de facto, vir a acontecer. A transição para as autarquias locais, para além de destruir uma coisa que se chama a universalidade e a coesão nacional, ela vai ser posta em causa. A universalidade e a coesão nacional vão ser postas em causa com esta solução. O que é que vai dar? Vai dar. Aqui as escolas, que as câmaras municipais, se vão encontrar grandes dificuldades em pôr em prática as suas obrigações relativamente à educação, porque o Ministério da Educação, este Ministério ou outro Ministério da Educação, nunca teve um comportamento claro com as câmaras municipais, prometeu sempre mundos e fundos, mas depois foi reduzindo os mundos e os fundos. O que é que vai levar? Vai levar a que as câmaras municipais comecem a subcontratar trabalhadores, que comecem a abrir a possibilidade, inclusivamente, de privatização. Isto é uma questão fundamental que para nós é perigosa e é perigoso para a escola pública que nós queremos. Só se me derem só 2 segundos, só o que falei aqui. Técnicos especializados. Sabemos agora que os técnicos especializados começaram a ser só agora observados na CAB. E sabemos que há alguns deles que estão a tempo parcial, às vezes um dia numa escola, uma manhã numa escola, à tarde noutra, estes não têm ainda assegurada a sua entrada. Portanto, esta é uma das questões que nos deve preocupar, porque estes trabalhadores são fundamentais para as escolas e não há nenhum que possa ser posto na rua, considerando, nomeadamente, o novo paradigma que este Governo está a estabelecer para aquilo que é a escola inclusa.
Muito obrigado. Muito obrigado. Chegámos então ao fim desta audição. Eu gostava de agradecer aos cidadãos aqui presentes, ao Artur Sequeira, ao Carlos Fontes, à Lourdes Ribeiro e ao Luís Esteves, a sua presença aqui. Reforçar novamente o que eu vos disse, que podem enviar a informação que acharem que seja útil para a Comissão. E mais uma vez, obrigado por estarem aqui connosco. Muito boa tarde.